Vai, cadê minha caneta?
Boa noite. Vamos dar início à 24ª sessão ordinária. No Estado Democrático de Direito, sob o manto soberano da Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica Municipal e o regime interno desta Casa, pela graça do Altíssimo, declaro abertos os trabalhos da 24ª sessão ordinária de 2017 da Câmara Municipal de Demer Volobão, no dia 6 de dezembro de 2017. Esteja em discussão e votação a ata da 23ª sessão ordinária realizada no dia 1º de novembro de 2017. Quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Esteja em discussão e votação a ata da 2ª sessão extraordinária realizada no dia 9 de novembro de 2017. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Determina ao primeiro secretário que proceda à leitura da ordem do dia.
Boa noite. Projeto de lei número 010, de 20 de novembro de 2017. Adota o Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí, instituído e administrado pela PPM, como meio oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos do município de Demer Volobão, Piauí. O prefeito municipal de Demer Volobão, Piauí, faz saber, em cumprimento ao disposto da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí, instituído e administrado pela Associação Piauiense dos Municípios, a PPM, será o meio oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos do município de Demer Volobão, Piauí, referentes aos poderes executivo e legislativo, bem como dos órgãos da administração indireta, suas autarquias e fundações. Artigo 2º. O Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí será veiculado na rede mundial de computadores no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/appm, podendo ser consultado sem custos, independentemente de cadastramento. Artigo 3º. As publicações no Diário do Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí substituirão quaisquer outras formas de publicação utilizadas pelo município e serão realizadas a partir da regulamentação desta lei, que se dará por ato do chefe do Executivo no prazo máximo de 30 dias. Artigo 4º. A implantação do Diário Eletrônico dos Municípios deverá ser precedida de divulgação por meio de afixação no quadro de aviso da Prefeitura Municipal durante 15 dias que a anteceder. Artigo 5º. Os direitos autorais dos atos municipais publicados no Diário Eletrônico serão reservados ao município. Parágrafo 1º. O município manterá no quadro de aviso da Prefeitura cópia da versão impressa da última edição que constar na publicação de atos municipais. Parágrafo 2º. O município poderá disponibilizar a cópia da versão impressa do Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí, mediante solicitação e o pagamento do valor correspondente à sua reprodução. Artigo 6º. Compete à PPM o funcionamento e a manutenção do sistema gerenciador do Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí, bem como a responsabilidade pelas cópias de segurança dos atos nele publicados. Artigo 7º. As edições do Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí atenderão ao calendário designado pela PPM, sendo que os atos cadastrados e assinados pela autoridade competente até o horário definido na resolução APPM número 02/2017, serão publicadas na edição do dia útil subsequente, disponibilizadas para o acesso a partir de 0 hora. Artigo 8º. As edições do Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil, instituída pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001. Parágrafo único. Competirá ao Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e ao Presidente da Câmara Municipal no tocante ao Poder Legislativo designar as pessoas responsáveis pelas assinaturas dos atos do Poder Executivo e ao Presidente da Câmara de Vereadores designar as pessoas responsáveis pela assinatura dos atos do Poder Legislativo e aos representantes das autarquias e fundações as assinaturas dos atos a serem publicados no Diário Eletrônico. Artigo 9º. Os atos serão publicados no Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí. Não poderão sofrer modificações ou supressões. Parágrafo único. Eventuais retificações de atos deverão constar de nova publicação. Artigo 10º. A responsabilidade pelo conteúdo da publicação é do órgão que o produziu. Artigo 11º. As despesas com a execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 13º. O Poder Executivo regulamentará a lei no prazo de 30 dias. Artigo 14º. Revoga-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Melo Lobão, 20 de novembro de 2017. Luiz Gonzalo de Carvalho Júnior, Prefeito Municipal. Mensagem ao Projeto de Lei número 010/2017. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Melo Lobão, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência projeto de lei que tem por objetivo alterar a forma de publicação dos atos de governo de nosso município. Este projeto de lei visa a adoção de Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí, instituído e administrado pela Associação Piauiense dos Municípios, APPM, como meio de propiciar aos municípios piauienses um veículo eletrônico de publicações oficiais disponibilizado na rede mundial de computadores, internet. Ao cidadão é imprescindível dar conhecimento dos atos da administração pública, seja para anunciá-la dos instrumentos necessários ao controle dos atos do governo, seja para dar cumprimento efetivo ao princípio da publicidade consoante determina o artigo 37 da Constituição Federal. A informação que não chega até o munícipe, o deixa à margem das decisões tomadas pela administração pública. Por certo, que a internet é um dos veículos mais eficazes para o alcance da informação, tanto pela popularidade quanto pela celeridade e baixo custo operacional. Aliada a essas vantagens, esta é da segurança jurídica por meio da observância das normas especificadas pela infraestrutura das chaves públicas brasileiras, ICP Brasil, garantindo a autenticidade, a integridade e a validade jurídica dos documentos publicados em forma eletrônica. A adoção da publicação eletrônica, também conhecida como publicação online, se presta, sobretudo, à ampliação do número de pessoas que dela se beneficiam, tornando real e efetivo o princípio da transparência e publicidade nesse novo modelo de organização da sociedade e do Estado atual. O estabelecimento de princípios cogentes, como é o da publicidade, tem a finalidade de garantir a manutenção do equilíbrio entre os direitos dos administrados e as prerrogativas da administração. Assim é que todos os atos praticados em nome da administração pública devem pautar-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e também pelo da publicidade. O desenvolvimento de novas tecnologias da informação fez com que a administração pública se adequasse à nova realidade social. Atualmente, muitos atos do cotidiano vêm sendo praticados pela sociedade em geral através de meios eletrônicos e os governos dos estados passaram a utilizar a internet para divulgar informações sobre sua administração e oferecer serviços públicos com eficiência, princípio que foi positivado pela Emenda Constitucional número 19 de 98, e que impõe ao administrador o dever de buscar o aprimoramento dos serviços públicos e utilizar as modernas tecnologias disponíveis para atingir resultados que contribuam para uma maior eficiência da administração pública. Igualmente, a publicidade dos atos e normas dos meios, no meio que está sendo proposto pelo presente projeto, atenderá ao disposto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que institui a celeridade processual como direito fundamental, pois proporcionará modernização e agilidade na divulgação dos atos, em especial dos processos administrativos de contratação, que demoram sempre mais em razão dos prazos necessários para a publicação determinada pela legislação e pelo tempo que a imprensa utiliza pelo município tem levado para realizá-la. Na medida em que o governo eletrônico se desenvolve, há necessidade de garantir o acesso à informação e às novas tecnologias a todos para reduzir as desigualdades sociais e permitir que todo indivíduo possa exercer a cidadania de forma plena. De start, é fundamental que seja garantido ao cidadão o acesso à informação democrática, instantânea e gratuita para lhe seja assegurado o direito de usufruir os benefícios do governo eletrônico, exercendo ainda o controle sobre a administração pública. Sob o aspecto ambiental, o projeto atende também ao princípio da economicidade, propiciando a divulgação dos atos administrativos de forma sustentável, evitando a derrubada de árvores para sua impressão no papel e ainda otimizando os recursos públicos que poderão ser designados em proveito de outras necessidades municipais. A adoção do Diário Eletrônico dos Municípios do Piauí, instituído e administrado pela PPM para a publicação e a divulgação dos atos administrativos e normativos dos municípios, além de atender ao princípio da publicidade previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, visa atender também ao princípio da economicidade, tendo em vista o custo da manutenção e suporte técnico do sistema gerenciador de publicações legais, SIGPUB, ser muito menor que o que vem sendo atualmente suportado pelo município. Deste modo, é imprescindível a aprovação do presente projeto de lei como medida indispensável ao cumprimento dos princípios constitucionais que regem a atuação da boa administração pública. São essas as motivações que ensejaram o envio do projeto de lei que, estou certo, será recepcionado por esta Casa Legislativa. Renova a Vossa Excelência os dignos pares, nosso protesto de apreço e consideração. Prefeitura Municipal de Damião Volubão, 20 de novembro de 2017. Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 10, 2017, de 6 de dezembro de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à concessão de uso da Associação Grupo de Amigos Veteranos do Esporte, AGAVE, de área pública situada no bairro Piaçava, na forma que especifica. O Prefeito Municipal de Demerval Lubão, no uso de atribuições legais e em harmonia com as regras e princípios estabelecidos na Constituição Federal, Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sancionou a promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à concessão de uso, a título gratuito, à Associação Grupo de Amigos Veteranos do Esporte, AGAVE, para construção e ampliação de sua sede social, de um imóvel localizado na rua Joaquim Carneiro, sem número, situado no bairro Piaçava, zona urbana do município de Damião Volubão, Piauí, inscrito às folhas 121 do livro de registro geral, número 2-I, registro R1-4393, datado de 20 de 3 de 2010, quadra 3, com área de 8.182 metros quadrados e perímetro de 370,10 centímetros, limitando-se ao norte com a rua Professora Del Rose Padilha, ao sul com a rua Joaquim Carneiro, ao leste com a rua Júlio César Jeremias e ao oeste com a rua Coleta de Areia Leão. Artigo 2º. O concessionário ficará obrigado a... Inciso 1º. Utilizar a área exclusivamente para a finalidade prevista no artigo 1º desta lei. Inciso 2º. Apresentar para aprovação pelos órgãos técnicos da Prefeitura no prazo de um ano, contado da lavratura da respectiva escritura, os projetos e memoriais das edificações executadas e a executar, que deverão atender às exigências legais pertinentes. Inciso 3º. Iniciar as obras no prazo de 2 anos a partir da aprovação dos projetos. Artigo 3º. A concessão de uso da área de que trata o artigo 1º só poderá ser feita pelo período máximo de 10 anos, renováveis uma única vez por igual período. Parágrafo único. Após o decurso desse prazo, o imóvel retornará à posse do município. Artigo 4º. A inobservância das condições estabelecidas nesta lei ou inadimplemento de qualquer prazo fixado implicará a revogação de pleno direito da concessão, revertendo o imóvel ao domínio do município, incorporando-se ao seu patrimônio todas as edificações, acessões e benfeitorias erigidas, mesmo que necessárias, sem direito à retenção, independentemente de qualquer indenização por parte da municipalidade, seja que título for. Artigo 5º. Fica assegurada à Prefeitura Municipal de Emeu Volubão o direito de fiscalizar o cumprimento das obrigações estatuídas nesta lei, os prazos a serem observados e a cláusula de reversão, em caso de inadimplemento. Artigo 6º. Todas as despesas relativas à concessão do direito de uso de que trata a presente lei, se houver, correrão às despesas do concessionário. Artigo 7º. As despesas decorrentes da presente lei, se houver, correrão por conta da dotação orçamentária própria, suplementar, se necessário. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Emeu Volubão, 6 de dezembro de 2017. Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, Prefeito Municipal. Mensagem ao Projeto de Lei 011-2017. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Emeu Volubão, é com elevada honra que submetemos para análise de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores desta augusta casa o anexo projeto de lei que pleiteia a autorização para que o Poder Executivo Municipal possa proceder à concessão de uso a título gratuito de área pública à Associação Grupo de Amigos Veteranos do Esporte, a GAVE, para a construção e implantação de sua sede social na forma que especifica. O município de Emeu Volubão visa conceder o uso sobre a referida área à Associação Grupo de Amigos Veteranos do Esporte, a GAVE, com o objetivo de promover a construção de sua sede social, no intuito de beneficiar centenas de pessoas com apoio de práticas esportivas e recreativas. A doutrina, na visão de Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald, traz a diferenciação dos bens materiais públicos e formalmente públicos, em que os bens públicos poderiam ser divididos em materialmente e formalmente públicos. Estes seriam aqueles registrados em nome da pessoa jurídica de direito público, porém, excluídos de qualquer forma de ocupação, seja para moradia ou exercício de atividade produtiva. Já os bens materialmente públicos seriam aqueles aptos a preencher critérios de legitimidade e merecimento, postos dotados de alguma função social. A concessão de uso é de muita validade, uma vez que, após a destinação desta área à associação, seria mantida a função social e pública, além da função administrativa do poder público, tendo em vista que o procedimento fomentaria a prática de atividades esportivas, além de contribuir para o entretenimento da população. Em razão do que se explanou, encaminhamos com pedido de tramitação urgente o presente projeto de lei para análise dos excelentíssimos senhores vereadores, contando com a presteza e com a soberana análise e aprovação, valendo-nos da oportunidade para reiterar protestos das mais altas estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Emeu Volubão, 6 de dezembro de 2017, Luiz Gonzaga Carvalho Júnior, Prefeito Municipal. Requerimento 013-2017, senhor Presidente. O vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 91, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Igreja Casa Legislativa, solicita nos termos do artigo 124 do Regimento Interno que, após a deliberação do soberano plenário, se providencie que o Poder Legislativo Municipal promova a realização de uma audiência dos vereadores com a empresa responsável pelo estudo e envio das cobranças do IPTU Municipal. Justificativa: para o Poder Legislativo contribua e apresente soluções para este mal que assola a nossa cidade. Plenário Albertino Vieira de Moraes, de Emeu Volubão, em 6 de dezembro de 2017. José Aito Rodrigues Galdino, vereador. Requerimento 012-2017. Senhor Presidente, o vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 91, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Igreja Casa Legislativa, solicita nos termos do artigo 124 do Regimento Interno que, após deliberação do soberano plenário, se providencie que o Poder Legislativo Municipal promova a realização de uma audiência pública acerca de segurança pública no município de Emeu Volubão e que envie expediente convidando para que participem de tal audiência pública o delegado 16º DP, o delegado da DEPRE, Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes, bem como o secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí ou um representante daquela secretaria. Justificativa: para o Poder Legislativo contribua e apresente soluções para esse mal que assola a nossa cidade. Plenário Albertino Vieira de Moraes, Emeu Volubão, 6 de dezembro de 2017. José Aito Rodrigues Galdino, vereador. Lido, senhor Presidente.
Convido a tribuna para falar como líder do prefeito municipal, vereador Mavilson Veloso.
Boa noite a todos. Saudar os excelentíssimos vereadores, da pessoa do nosso presidente, Daído Alves. Saudar aqui os presentes nessa noite. Queria dar início aqui, né, levantando a questão aí dessa sessão aí pro grupo. Acho justo, um grupo grande, tem trabalhado. Eu só queria explicar a vocês que tem um trâmite. Eu acho que vocês já têm conhecimento, não sei. E vai estar ainda na entrada, vai para as comissões, das comissões, vem para a votação. Infelizmente, talvez não. Não, aliás, talvez seja a expectativa de vocês, mas não dá para votar hoje. A gente vai analisar com todo carinho aí. E dizer aos colegas vereadores que a gente, dando satisfação aqui da nossa reunião de segunda-feira, na questão do IPTU, eu convoquei aí a base para a gente fazer uma reunião, porque a população estava reclamando por essa questão, estava achando caro, e algumas divergências também de valores. E o nosso prefeito colocou que já solicitou da empresa que refaça os cálculos, onde é que está o erro, e vai colocar para essa casa a questão do valor venal. Vai dar uma reduzida aí no valor venal para ajudar mais ainda, para que possa baixar ainda os valores, né, do IPTU, que essa semana passada aí foi um rebuliço, e quando eu chamei vocês é porque estava no quente do negócio e a gente tinha que dar uma satisfação. E acredito que vocês estavam cobrando também aí. Vamos levar essa mensagem aí e esperar que seja feito da forma correta, né? A parte, vereador. Vai à vontade.
Não, com certeza, vereador Mavius. A questão do IPTU, realmente a população estava reclamando, aqueles que chegaram a receber, né, a cartinha lá. Só que, realmente, os valores estavam abusivos, né? Foi louvável a atitude do prefeito em suspender os pagamentos, quem não pagou, que não pagasse mais, quem pagou, após a revista lá dos valores, né, que seja restituído o valor correto. E dizer que eu tive muitas pessoas que me procuraram que não estão reclamando do IPTU, que tivesse sido cobrado o IPTU, mas da forma correta, né? Que o IPTU, para a cidade, é excelente. Nós temos um exemplo de Teresina, que arrecada o IPTU, e a cidade cresceu, porque você sabe que hoje, inclusive com as crises que estão havendo nos municípios, não tem recurso para investir em infraestrutura, investir na saúde, na educação, entendeu? E no caso do IPTU para Demervolo Bom, infelizmente nos anos anteriores não estava sendo cobrado, mas é coisa do passado, vamos pensar daqui para frente, Demervolo Bom daqui para frente. Torço que dê tudo certo, que os valores sejam cobrados corretamente, para que a população possa pagar, as pessoas que me procuraram, Elas não reclamaram porque estava sendo cobrado o IPTU, que ia pagar o IPTU, mas que fosse da forma correta, um valor que ela pudesse pagar e ajudasse a contribuir pela melhoria do seu bairro, da sua cidade, da sua rua. Era isso que eu tinha para falar.
Tranquilo. Foi exatamente isso aí a questão. Quando eu levei as nossas reivindicações aí lá, ao excelentíssimo prefeito, né, sua excelência prefeito, ele colocou que também não estava sabendo que foi feita a empresa que fazia o serviço e colocou a entrega também era por conta da empresa. E quando soube também, né, e eu também, todos nós fomos na rua, a gente viu aí o povo reclamando, e eu tive também a prova, peguei alguns lugares e comparei, não fazia sentido. Né, casas vizinhas com valores totalmente, né, diferenciados. Onde era para ser para menos, estava mais, e onde era mais, estava menos. Então, estava uma coisa errada. Então, a atitude dele foi suspender, quando todo mundo sabe, segunda-feira aí, passado, ele suspendeu tudo, e até o segundo momento vai fazer todo um levantamento e vai ver a questão dos preços e vai colocar para essa casa também a questão do valor venal. Né? Vai mandar de novo aí para ver se a gente baixa, para tentar baixar mais ainda as alíquotas. Quer a parte, vereador Francisco, ou não?
Eu também queria falar. Também vem cheio de erros também. Por exemplo, Fransquim. Meu primo recebeu uma cobrança de IPTU, nem sequer pegaram o CPF dele. Então, se ele ficar devendo, vai cobrar para quem? No meu caso, também colocaram meu nome, né, mas sem sequer ter sido cadastrado meu CPF, porque o CPF é que vai... É ter o CPF que vai para o sistema quando você estiver devendo, para a dívida ativa do município e tudo. Então, acho que a empresa que fez esse levantamento, ela tem que ter, corrigir esses erros, né? E que são muitos, né? Várias pessoas reclamaram com relação a isso. Por exemplo, o bagaço. São Antônio, né? Foi mal. O bagaço. São Antônio. São Antônio estava doidinho, rapaz. Recebeu um IPTU de R$700. Ele disse, eu vou matar um, hein? Ele disse, eu vou matar um. Acontece que aquele terreno do seu Antônio é um terreno de herança que nunca foi passado para os herdeiros, tem um inventário que não foi feito. Então, é esse tipo de levantamento que a empresa não fez. É saber exatamente quem são os verdadeiros donos dos terrenos, cadastrar o CPF, né, para que o CPF daquela pessoa é que esteja lá na cobrança da dívida ativa. Então, eu acredito sim que deveria ser feito também uma convocação individual, ou então aquelas pessoas que acharam que tem erro, comparecer à prefeitura para que possam fazer esses acertos, esses reparos aí, né? Porque eu acho que foi feito muito de...
Acredito.
Mas assim, eu recebi bastante reclamação com relação a esses valores, né? E a atitude de cancelar, de rever, é uma atitude louvável, né? A população não quer deixar de pagar, a população quer pagar, né?
Realmente eu não vejo ninguém dizendo que não quer pagar.
Não quer pagar, todo mundo quer pagar.
Justo, seja justo.
Mas que seja um valor justo, né?
Mas aí a questão do IPTU, acho que o que fica vinculado à prefeitura é a matrícula do imóvel e a localização do imóvel, né? Quando você vai vender, o imóvel está com débito. Mas o mais interessante, lá em casa também foi interessante. O papai recebeu 5 IPTU, nenhum estava no endereço dos imóveis correto. Então era uma coisa que ia ficar perdida aí no tempo, né? Veio um certo e quatro veio trocado. E rua não sei o quê, como não sei o quê. Então foi uma coisa que não faz sentido, né? Só com, às vezes, o nome errado também e tudo. Então foi uma coisa que não foi bem feita.
Uma parte,
então, só um minutinho, senhor presidente. A questão da empresa, ela tem que rever isso aí e fazer a coisa da maneira correta. E a gente tem que ter humildade, como teve o prefeito, como vai ter os vereadores, da gente voltar e tentar consertar o serviço. Vamos lá.
E também porque eu creio, pelo que eu vi, não foi observado os casos que não precisa pagar, né?
Exatamente. Temos uma tabela aí.
Exceções.
Teve uma tabela que a gente voltou aí para diminuir essas taxas, que não foi levado em consideração. Quem ganha Bolsa Família, quem mora onde não tem calçamento, quem mora em casa que não é coberta de telha, tudo
uma tinha. Parte.
Nada foi usado, né? Fica à vontade, seu excelentíssimo Ernesto. Vossa Excelência.
A questão do prefeito de cancelar o IPTU foi louvável e também tem que ser vista a questão, como você falou, da lei que foi votada em 2016. Inclusive, eu estive olhando essa lei de forma rápida, eu vi o metro quadrado da avenida a R$320. A gente tem que ver, inclusive, nessa lei, em baixar o valor do metro quadrado. Na Vila Bartolomeu, a R$50 o metro quadrado, na Piaçava, a R$40. Não tem como permanecer esses valores. Além do erro que teve na empresa, também tem erro da questão do valor do metro quadrado na lei que foi votada no final de 2016, na legislatura passada.
É esse o valor venal que eu estou falando. Vai ser colocado de novo, é o valor venal do imóvel. Isso vai ser colocado de novo à votação, para a gente votar. Vai ter uma diminuição drástica para ajudar mais ainda na questão de baixar o IPTU. Então era isso. Ele mandou essa mensagem, eu como líder tenho que passar a vocês, e estamos na luta aí. Qualquer coisa, estamos juntos. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
Convido à tribuna o vereador José Ayrton, como líder do PR.
Boa noite a todos, senhoras e senhores. Abraço aqui o público aqui presente em nome do meu amigo, seu Armando. Né? Abraço o pessoal do veterano, né? Seu presidente, senhores vereadores. Estou aqui nessa tribuna mais uma vez, não para criticar, mas para tentar melhorar um pouco a situação do nosso município. Quero aqui, como o vereador Ernesto falou, louvar o recuo do nosso prefeito em relação ao IPTU. E aqui quero chamar todos os 9 vereadores para que nós exercemos nossa função como vereador, independentemente de ala política A, B ou C. Nós queremos aqui, e aí onde esse novo vereador entra com um requerimento sobre esse projeto do IPTU. Nós queremos o requerimento, nós queremos trazer aqui à Câmara a empresa que colocou posta esses preços do IPTU no nosso município, para nos explicar, não é para criticar a empresa, para nos explicar o valor que chegou. Estava no projeto? O vereador Ernesto falou que o metro quadrado é 300 e não sei quanto nas áreas nobres. Só um momento, vereador, depois eu lhe dou a parte. Concordo, o projeto foi votado anteriormente, no nosso mandato anterior, e 80% da Câmara votou. 80% da Câmara votou e aprovou o projeto. Teve erro? Teve. Agora nós somos humildes a voltar o projeto à Câmara e refazer. Essa mesma coisa aconteceu com a cobrança das taxas no mercado público. Mesma coisa. Ninguém da população que já nos indagou, ninguém não quer deixar de pagar IPTU, não. Todo mundo quer pagar IPTU. Agora não tem condição de pagar um valor exorbitante. E aí, senhor presidente, eu quero que esse requerimento nosso seja posto, seja votado e seja aprovado para que nós discutimos isso aqui na Câmara. Porque nós, vereadores, somos indagados lá fora e nós não sabemos responder. Eu não sei. Alguém aqui sabe? Eu não sei por que o IPTU de um terreno 10 por 30 é 300, 400 reais. Tem IPTU aí de 1.500, 2.000 reais. Conversa da população, não sei. Mas que está errado, está. Eu não estou colocando culpa em ninguém. Eu só quero aqui tentar ajudar para que a população fique satisfeita. Então, eu coloco... Diga aí, nobre vereador.
Vereador Zé Ito, eu acho que não há, nesse momento não tem a necessidade de convocar a empresa, já que esse erro já está sendo reparado, né? Então já está sendo refeito novamente os cálculos.
Me desculpe, nobre vereador. Só um momento. Desde o momento em que tem erro no cálculo do primeiro projeto, esse projeto tem que ser refeito. Ou então, um aditivo no projeto. Não sei se isso é possível. Mas tem que ser questionado. Tem que ser... Nós, vereadores, teremos que participar dessa discussão. Certo? Por quê? Porque essa discussão fica dentro do gabinete. É a mesma coisa. Ninguém resolve as coisas dentro de gabinete. Nós resolvemos com o povo. Fazemos uma audiência pública com os representantes, mostramos, ou então só nós, vereadores, mostramos como é calculado esse IPTU no nosso município, e nós, 9 vereadores que existem nessa casa, somos representantes do povo. Nós vamos ser indagados lá fora e perguntar, mas vereador, por que é que minha casa é assim? Está aqui no projeto. Está no projeto, é a mesma discussão. Será que nós vamos aqui ficar submisso a um pessoal de uma empresa que vem e faz o cálculo e a gente tem que absorver. Nós temos que entender esse cálculo, vereador. Vocês estão me entendendo? Nós temos que entender esse cálculo e passar para a população. Nós não estamos aqui criticando ninguém, nós queremos um IPTU justo. Esse é o meu pensamento, né? Claro que é um requerimento e fica sobre a cabeça de cada um colega nosso. Cada um vereador é que vai fazer, vai votar. Eu quero falar em outro ponto. O ponto da segurança pública do nosso município. É. Eu venho, desde o mandato passado, também tentando fazer uma audiência pública no meu município para trazer secretário de segurança, os representantes de segurança pública, todos, delegado, promotor, juiz, todos nós somos pessoas que fazemos parte da segurança pública do nosso município. E também sem questionar e sem botar culpa em ninguém, porque nós sabemos que a violência ela é ampla em todo o país, é no nosso estado. Né? E nós temos aqui o novo vereador César, que é da área de segurança pública. Nós também, graças a Deus, somos graduados num curso de segurança pública, é por isso que falamos, porque também conhecemos, nós não estamos na ativa, mas conhecemos também. É pouco, mas conhecemos e queremos dar a nossa contribuição. Queremos dar a nossa contribuição. Então, o outro requerimento é fazer uma audiência pública também para questionar a segurança pública do nosso município. Dentro desse requerimento, nós queremos o secretário de segurança ou representante, queremos o delegado responsável por droga, por entorpecente, porque nós sabemos que nosso município está cheio do problema de droga. E nós acreditamos que a violência, 90% da violência no Brasil, e não vai deixar de ser aqui também no nosso município, é droga.
Uma parte, vereador.
Deixa só concluir. Então, além disso, queremos envolver também a guarda municipal do nosso município, que precisa ser, já está bem assistida, já tem um transporte, mas precisa ser mais assistida para que dê auxílio à nossa polícia militar, dê auxílio à nossa polícia civil. E aí, somos nós, vereadores, que temos que buscar isso. Nós temos que ir atrás. Eu sei que vai haver uma audiência pública amanhã no gabinete do secretário de Segurança. Eu vou estar lá. Vou estar lá para contribuir, mas vou estar lá também para cobrar. Eu quero cobrar, e aí eu quero falar aos novos vereadores, que nós ouvimos aqui nessa Câmara, e eu ouvi, e eu acredito que os vereadores também ouviram, da promessa do secretário de Segurança de uma companhia de polícia para o nosso município. E a população toda sabe disso. Nós sabemos que o nosso prefeito também se doou, dando o local onde vai ser colocada a companhia de segurança pública. Então, nós estamos todos imbuídos para que nós tenhamos aqui no nosso município uma melhor qualidade de vida em relação à segurança pública. Então, somos nós os representantes do povo e temos que estar unidos, independente, de novo, volto a falar, independente de partido A, B ou C. O importante é a segurança de Demerval Lobão. Nós queremos o quê? Uma companhia de polícia. Nós queremos mais policiais civis para que as pessoas possam fazer um BO na delegacia. Né? Nós queremos viaturas no nosso município, investigação de crimes, que se não descobre, não se descobre aqui no nosso município quem efetuou. Então, são essas coisas. E, nobre vereador, está concedida a parte.
Obrigado. Hoje nós estivemos aqui na terceira plenária do Entre Rios, na oportunidade que esteve aqui também presente um coronel que é responsável pela unidade que atende agora o Porto Alegre. Estava aqui eu, o vereador Mavius, o vereador José Leite e o vereador Deildo Alves. Na oportunidade, nós aproveitamos mais uma vez, nós reiteramos o clamor social por segurança pública que ecoa em Demerval Lobão. Já foi feita uma audiência pública convocada pela juíza, onde Vossa Excelência esteve presente e os demais vereadores. Já foi feita uma audiência pública com o secretário de Segurança por volta do mês de julho, onde também foi feito várias promessas e que o mesmo só manteve essas promessas no período dos festejos. E hoje a gente fez mais uma cobrança. Amanhã nós vamos reunir mais uma comissão de 7 pessoas e os vereadores que se dispuserem aí para uma reunião no gabinete dele, 11 horas, que foi marcado pelo nobre vereador César Alexandre. E nós estamos de forma contínua tentando solucionar esse problema, assim como o gestor, que junto ao secretário de Segurança já conseguiu o armamento da guarda, que brevemente vai chegar, que está terminando de implantar o monitoramento na cidade e diz que vai ampliar os pontos existentes. Agora, eu espero que a reunião que vai ser feita amanhã não fique só na promessa, como as outras ficaram. A população, às vezes, acha que nós não estamos nos mobilizando, que a gente não está indo atrás, mas os nobres vereadores, até de passeata, junto à população, já participaram, assim como Vossa Excelência estava lá, o vereador Mavilso, o vereador Daildo, pedindo por segurança pública. A gente espera que a reunião que vai ter amanhã, que a reunião gere resultado, porque nós estamos fazendo nossa parte. O gestor está fazendo a parte dele. Agora precisa o secretário de Segurança e o governador Wellington Dias fazerem a parte dele também. Porque não adianta só a gente querer e eles inviabilizar.
Obrigado, vereador. Permita-me discordar de Vossa Excelência. Aqui nessa casa não houve nenhuma audiência pública até quando, desde o meu mandato. Aqui nessa casa não. Eu quero convocar uma audiência pública para essa casa. Certo? Não é audiência, eu chamo de audiência de gabinete. Audiência de gabinete, vai lá alguns representantes e fazem essa audiência. Eu quero uma audiência pública com o povo aqui presente. O povo não reivindica nas redes sociais, você está nas redes sociais, tem um grupo segurança pública de Demerval Lobão. Tem muita gente que deturpa, eu vejo assim. Estão achando que os vereadores não estão fazendo nada. E eu aqui não estou discordando de nenhum colega. Eu acho que os colegas têm o mesmo objetivo que eu. Nós temos o mesmo objetivo. Nós estávamos naquela caminhada, certo, da segurança pública. Eu, particularmente, acho que foi pequena. Certo? Foi pequena. Pelo clamor que eu vi nas redes sociais, eu acharia que daria mais gente. Mas tudo bem, às vezes as pessoas não querem dar o tapa, dar a cara à tapa, né? Se mostrar. Isso é válido. Mas o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando se faz essas promessas têm que ser feitas diante do povo. Não é diante só de uma meia dúzia de representantes do povo, onde só a gente lembra. Certo? Porque as promessas que Vossa Excelência falou aí, nobre vereador, essas promessas eu ouvi. Certo? Eu ouvi do secretário de Segurança aqui na Câmara, de uma companhia de polícia. Eu não sei se vai resolver, mas é o que a população quer. Certo? E outras, armamento da Guarda Municipal, que os guardas, eles querem isso, eles querem ter a liberdade para poder usar a arma e contribuir na prevenção do crime no nosso município. Então, vejo que nós estamos falando a mesma língua de lados diferentes. Então, é só nos unirmos e irmos atrás do objetivo, que é melhorar a segurança pública do nosso município. Em relação aqui, para finalizar, em relação ao veterano, do qual faço parte, nós vamos analisar esse projeto com boa vontade, com boa fé, e se depender da gente, nós vamos estar aí junto. Muito obrigado.
Convido à tribuna o vereador César Alexandre, líder do PRB.
Boa noite. Queria saudar a mesa aqui em nome do nosso presidente Deildo Alves e saudar a plateia em nome do nosso amigo Marcão. Viu, Marcão? Eu queria começar aqui a minha fala falando sobre a problemática do IPTU. Durante os últimos 15 dias, eu também faço parte desse grupo Segurança de Demervolubão, Segurança Policial, né, Demervolubão, que tem mais de 250 pessoas participando, e que eu vejo a revolta muito grande, tanto da parte da população que participa do grupo, quanto também da população que não participa do grupo. Como falou o vereador Mavius, a respeito dos valores que foram cobrados nos carnês de IPTU. E a minha preocupação maior, gente, é porque eu vejo que em Teresina, o carnê do IPTU ele é lançado no início do ano. A pessoa tem um prazo de 30 dias para pagar a cota única e depois mais 5 parcelas, né? São em 6 parcelas o IPTU. E eu não sei como foi que foi feito aqui o de Demervolubão. Só sei que quando a população começou a receber os carnês, era uns na frente dos outros. De um lado da rua recebia, do outro lado da rua não recebia o carnê. Aí o pessoal ficava perguntando, e será que eu não vou pagar? Porque eu não recebi, meu vizinho da frente já recebeu. E aí, gente, eu vi a preocupação muito grande com relação ao IPTU. Então, o novo colega vereador Mavius, ele convocou uma reunião com os vereadores da base do governo para pedir o governo, pedir o prefeito Júnior Carvalho que olhasse com bons olhos a situação da população da Marvalense. Porque eu via também muitas irregularidades no termo de alíquota, né? Porque você sabe que quem mora na avenida tem que pagar mais caro, mas quem mora na periferia, gente, tem os casos de que a pessoa é isenta de pagamento. As pessoas, como falou o vereador Leite, as pessoas que moram em ruas que não têm calçamento, que percebem Bolsa Família, as pessoas que são mães solteiras, mas que estão chefe de casa, de família, né? Então, essas pessoas têm que ser diferenciadas das outras. E como disse o vereador Mavius, do meu lado aqui direito tem uma casa que é melhor do que a minha e vai pagar um IPTU mais barato. Por quê? Então, eu acho que os cálculos foram errados quando foram feitos. A empresa tem que dar a mão à palmatória. Por isso mesmo que o nosso prefeito, ele cancelou o pagamento, ele suspendeu o pagamento do IPTU. Quem já pagou, quando chegar o novo carnê, se pagou a mais, ele vai ser ressarcido daquele valor a mais. Mas que a intenção do prefeito é de não deixar a insatisfação no meio da população com relação ao pagamento do IPTU. Com relação à audiência pública, que o nobre colega vereador Zé Ayrton falou aqui, que já está no segundo mandato, mas que nunca viu audiência pública. Eu, quando fui presidente desta casa, convoquei a audiência pública com o secretário de segurança, com o delegado geral, com a juíza, com a promotora, com a população de um modo geral e todos os vereadores. Foi feito nesta casa, a audiência pública, onde nós discutimos sobre a violência no nosso município. Naquele dia, o vereador Francisco de testemunha, que ele era vereador junto comigo também, essa casa teve muita gente dando sugestões de como melhorar a segurança e o secretário não veio, mas mandou um representante juntamente com o delegado-geral. Mas a juíza estava aqui, a promotora estava aqui também. Me lembro que era até a doutora Janaína Marques, a promotora na época. Já era a doutora da Paz, a juíza do nosso município, né? Mas teve essa audiência pública aqui na Câmara. Fora isso, eu já fui duas audiências no fórum. A última foi agora no mês de junho, antes dos festejos, onde estava presente o comandante do 6º Batalhão, estava representando o delegado-geral, o delegado Luciquei, que é o gerente de Polícia Metropolitana, que comanda as delegacias da capital e da região metropolitana. Estava presente, estava a promotora, estava a juíza, estava quase que a totalidade dos vereadores também estava presente, mas a população não se fez presente naquela audiência lá, nessa última que teve. A população lá cobra muito, mas na hora de dar a mão para a matória, ela fica se escondendo. Já, vereador. Eu vejo aqui que foi convocado, em carro de som, foi convocado no WhatsApp, um grupo que tem mais de 250 pessoas participando. Na hora da manifestação, não tinha 50 pessoas lá na caminhada. Então, eu acho que é falta de interesse da própria população. Eu sou policial civil, eu sou um dos maiores defensores de melhorar a segurança do nosso município. Eu sou uma pessoa que sou abnegado pelo aquilo que eu faço. Eu gosto de fazer e gosto de fazer bem feito. Eu sou um dos idealizadores da criação da companhia aqui no nosso município. O vereador Zé Ayrton falou que o prefeito já doou a área, mas que não viu andamento. Pois eu posso dizer, vereador, o prefeito, na época, eu fui juntamente com o prefeito no gabinete do secretário de Segurança para a gente ver uma solução para a segurança do nosso município. Então, o prefeito doou aquela área ali do PPO e da Secretaria de Agricultura, que vai ser um prédio só. Na época, a intenção era que o prefeito fizesse a reforma do PPO juntamente com a Secretaria de Agricultura para que fizesse uma companhia. Já havia um projeto na Assembleia Legislativa do Piauí da criação do 17º Batalhão da Polícia Militar para cuidar do policiamento da área sul de Teresina, abrangendo os municípios de Demerval Lobão, Curralinho, Lagoa do Piauí e Nazária. Então, o batalhão, 17º Batalhão, ela cuida da segurança militar, da segurança de um modo em geral, dessas áreas que eu acabei de citar. E Demerval Lobão vai ter a primeira companhia do 17º Batalhão. O projeto foi feito, aí foi encaminhado para a Secretaria de Segurança. Lá achou-se, juntamente com os técnicos da Polícia Militar, que deveria fazer uma ampliação das reformas. E essa ampliação das reformas, ela fugiu ao patamar de despesas da Prefeitura Municipal de Demerval Lobão. Ela não teria condições de financiar com recursos próprios a reforma da companhia, do prédio do PPO ali. Então, foi orçada a reforma em R$ 154 mil. Foi orçada, e com essa crise que o país atravessa, não só o país, mas os municípios, principalmente Demerval Lobão, né, que é 0,8 na alíquota do FPM, ela não teria condição. Então, o que é que aconteceu? O projeto foi feito, foi ampliado, nesse valor de R$ 154 mil, foi encaminhada à Secretaria de Infraestrutura do Estado, CEINFRA. De lá, o prefeito foi pessoalmente falar com o secretário, com a secretária, para agilizar o processo lá, que é uma burocracia. Gente, tudo isso tem um trâmite que é exigido pela administração. Então, o prefeito foi lá pessoalmente, falou com a secretária Janaína Marques. Ela encaminhou para o secretário de Segurança, o secretário de Segurança analisou juntamente com os técnicos lá, foi encaminhado para a Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria deu um parecer favorável para a concessão da reforma do PPO, porque o prefeito fez a doação, o termo de cessão, para o governo do Estado, para que fosse feita a reforma. Então, foi lançado o edital de licitação. Essa licitação, no início, foi desclassificada uma empresa. A empresa que foi desclassificada recorreu, pôde participar. Houve a licitação no prazo de 45 dias. Né? Essa licitação foi concluída, foi aprovada. Está faltando única e exclusivamente a autorização do governo do Estado autorizando a verba para fazer a reforma da companhia. Então, está nesse pé, vereador, a reforma da companhia. Ela será composta inicialmente de 60 policiais para cuidar do policiamento de Demerval Lobão, Lagoa e Curralinho. Nazário vai ficar com 17º. Então, aqui vai ser criado uma força tática, que é um grupamento especializado em enfrentamento à bandidagem, né? vai ter mais uma viatura, além de 3 motocicletas que virão para a companhia. Então, isso está assegurado pelo secretário de Segurança. Tive com ele segunda-feira agora, que é essa nossa audiência que vai ter amanhã. Era para ter acontecido no dia de ontem, mas, infelizmente, ele foi chamado às pressas a Brasília para assinar um convênio de liberação de quase, eu acho que é 2 milhões de reais para compra de armamento, viaturas e reforma de prédios da segurança pública, tanto de quartéis como dos prédios da Secretaria de Segurança, né? Então, está bem encaminhado a nossa instalação. Demora, gente, porque isso tem o trâmite, que tem que percorrer todo esse trâmite. Não é uma coisa particular, uma coisa que a gente possa estar autorizando fazer a toque de caixa. Tem que seguir aquele trâmite. Ou faz, ou não é autorizado nada. Então, eu queria que a população de Demarvalo Valor Bom tivesse mais um pouco de paciência, que eu sou um defensor da criação dessa companhia, porque eu vejo a aflição que os nossos demervalenses sofrem a cada dia. Nós estamos aqui agora, nessa audiência, nós estamos agora aqui nessa reunião da Câmara Municipal, mas nesse momento está acontecendo assalto lá fora. Nesse momento está acontecendo assalto lá fora. Infelizmente, nós não temos condições de bancar, porque hoje são 2 policiais para cuidar da segurança da população de Demarvalo Bom e 2 lá na Lagoa, onde eu trabalho. À noite, eles se juntam, os 4, e ficam fazendo uma ronda aqui, termina a ronda aqui, vão para a Lagoa e ficam de lá para cá. Fica nesse problema todinho. Quando a viatura está lá, eles estão assaltando aqui. Quando a viatura está aqui, eles estão assaltando lá. Então, a gente vê que Demarvalo Bom, como disse o vereador Zé Ayrton, é um bairro de Teresina hoje, gente. Nós não temos mais barreira para a bandidagem. Nós não temos mais barreira para a bandidagem. Os bandidos, eles vêm passando por trás do posto da Polícia Rodoviária, vêm por dentro do Eduardo Costa, vêm ali pelo Parque Sul. Eles não passam mais pela rodoviária. E para vir de moto lá para cá, eu tiro no meu carro do posto da Polícia Rodoviária para cá e eu não venho correndo, não. É 10 minutos só. É 10 minutos. São 20 quilômetros. Do posto da Polícia Rodoviária para cá, lá na rodoviária, é o quilômetro 19. De lá para... 19 não, é o 11. De lá para cá, são 19 quilômetros. Da rodoviária para cá, são 19 quilômetros. Então, eu tiro em 10 minutos. Os bandidos de moto tiram até mais rápido. Eu vou dar um exemplo aqui. No dia que assaltaram ali o comércio do Chico Vitor, que levaram o veículo lá do Alan, filho dele, eu cheguei quase na mesma hora lá que eu estava vindo da Lagoa, estava indo para Teresina. E lá foi eu quem ajudei a socorrer eles lá. Liguei na mesma hora para a Polícia Rodoviária, liguei para a central da Polícia Civil, dando as características do veículo, né, e dos elementos que estavam usando o veículo. Mas, infelizmente, a Polícia Rodoviária não conseguiu localizar o veículo ainda. Já está amanhã faz 15 dias desse roubo e ninguém conseguiu localizar o veículo ainda. Então, fazer segurança é difícil, o problema. Não adianta também a Secretaria de Segurança, o Governo do Estado, criar uma companhia aqui e não botar efetivo. Porque se você precisa de 10 cadeiras para as pessoas sentar, tem as 10 cadeiras, mas não tem ninguém para sentar, de que adianta as cadeiras? Demarvalo Bom é privilegiada em termos de segurança, de efetivo civil. Na região metropolitana, eu vou citar quais são as cidades, é União, é Altos, é Beneditino, é Alto Longar, é Demarvalo Bom, é a Nazária, é Monsenhor Gil, é Palmeirais. Demarvalo Bom é a delegacia que tem mais civis, é Demarvalo Bom. Tem 11 policiais civis, contando com o delegado. Então, mas a criminalidade cresceu muito. O efetivo da Polícia Civil hoje não chega a 1.200 homens. Eu ainda não saí da polícia, porque eu gosto de fazer polícia, mas eu já estou passando de 8 anos, eu já estou com 38 anos na polícia, e eu só era para me trabalhar 25, o Lula aumentou mais 5, passou para 30, eu já estou com 38 lá. Mas eu não me aposentei porque eu gosto de fazer o trabalho que eu faço, eu gosto de trabalhar, mas era para me estar em casa também. E tem muitos colegas meus se aposentando. Não tem perspectiva nenhuma para a polícia, para o policial, gente. Então, eu fico muito triste quando eu vejo acontecer os fatos do nosso município, que a gente fica de mãos atadas sem poder fazer nada. Mas eu tenho certeza e tenho fé em Deus que a gente vai vencer, que nós da Minha Valença vamos vencer, que a gente vai chegar ao momento que as famílias possam sentar nas portas, que hoje a família não pode sentar na porta. Hoje a família tem que estar trancada e o bandido perambulando para cima e para baixo. Vou conceder primeiro aqui a pasta ao nosso vereador Zé Ayrton.
Alô? Ah. Obrigado aí, novo vereador. Só quero acrescentar é que, dentre as cidades da Grande Teresina, que você citou, algumas não são um corredor direto para a capital. Tá? E aí eu cito União, Alto, Zé de Freitas...
Demerval Lobão
é a porta de entrada da zona sul
do estado,
para a nossa capital. E essa é uma referência. Dentre, se você comparar com as outras, é ela que precisa de uma companhia de polícia. Estrategicamente. Eu não sei como a cúpula de segurança pública não imagina isso. Quando você falou que esse quartel,
17º,
que foi colocado no Promorar é...
Porto Alegre.
Em 2016, início de 2016, eu também estive no gabinete do comandante da Polícia do Estado, Coronel
Carlos Augusto,
requerendo também essa companhia. Ele falou que não tinha dinheiro, era o governo do Estado. Né? Você acabou de falar, de explicar, que o governo do Estado não tem verba para arcar com essa companhia no momento, né? Cerca de R$ 150 mil.
R$ 154 mil.
Eu acho um valor pequeno para o Estado. Pequeno. Mas tudo bem, a gente entende, porque nós vivemos num momento, né, de crise.
Difícil, né?
Difícil. Nós entendemos. Queremos aqui, eu como vereador, e acredito que a população, queremos aqui acreditar mais uma vez que não seja só promessa. Certo? Sem crítica, certo? Queremos acreditar, mas antes dessa promessa acontecer, ou dessa companhia acontecer, vamos tratar planos de que tenha mais viatura, que tenha mais policial na rua, que tenha uma segurança, pelo menos aparente, na nossa população, para que não venha acontecer o que está acontecendo no momento no nosso município. É só isso que eu quero acrescentar à Vossa Excelência.
E, desde já, mais uma vez, convidar os nobres colegas vereadores, amanhã, 11h30, no gabinete do deputado Fábio Abreu, secretário de Segurança, nós teremos essa audiência, os vereadores, e, pasmem, a população está cobrando segurança. No grupo tem 253, parece 256, né? Membros. Para conseguir 7 pessoas para ir amanhã, maior dificuldade. 7. 7 pessoas para ir está maior dificuldade. E é porque os vereadores estão oferecendo carona para levar as pessoas. Mas tem maior dificuldade. Para você ver como é que é a gente lidar com o ser humano. Mas a gente vai. A gente vai fazer a nossa parte, a gente vai cobrar, vai pedir mais policiamento, como falou o vereador Zé, pedir mais viatura, pedir que a gente já sabe os horários dos assaltos, que é de 2 horas em diante, vai até as 22 horas, até as 10 horas. Que no período de 2 horas da tarde para cá, as viaturas ficam rodando, fazendo a força tática, vindo, se for possível, o pessoal do Rony dar uma volta aqui, para melhorar o nosso policiamento, que nós estamos precisando do policiamento. Eu queria falar aqui, vereador Zé Ayrton, que com relação à segurança pública, eu não vejo motivo da gente fazer essa audiência pública. Mesmo porque... Não, eu vou já lhe dar a palavra. Mesmo porque Esse ano nós não temos mais tempo. A Câmara entra de recesso próximo dia 15, né? A Câmara entra de recesso próximo dia 15, só retorna em fevereiro. E eu acredito que, mesmo a audiência, mesmo o requerimento sendo aprovado hoje, não haverá tempo hábil para a realização dessa audiência. Por quê? Pode ser. Pois é, não, só estou dando uma explicação. Mesmo que seja aprovado o requerimento, não haja tempo hábil para que essa audiência possa ser realizada esse ano, porque vem logo as férias do Poder Judiciário, né? Geralmente a juíza viaja final de ano, viaja a promotora, fica só o plantão no fórum. Essa casa vai estar de recesso, mesmo que pudesse ser convocada a audiência extraordinária para a audiência pública, eu tenho certeza que os vereadores virão para vir.
Vereador, só...
Pois não.
Me permita, só...
Pois não.
Nessa casa já tem um requerimento aprovado, fui eu o autor do requerimento, sobre segurança pública do nosso município, onde eu peço a presença de um delegado da entorpecente, certo?
Uhum.
E eu não sei se tem um adendo de que chama o secretário de segurança também. Mas eu não vejo empecilho em se aprovar um requerimento para que tenhamos aqui, ou agora ou no outro ano, de novo o secretário de segurança aqui. Eu acho que nós devemos aprovar, certo? De acordo com o andar da carruagem, que está no nosso município, ninguém sabe. Acho que a gente pode aprovar e depois convoca no próximo ano. Se tiver tudo bem, ninguém chama, ninguém. Mas é um direito nosso, é uma obrigação nossa como vereador.
Não, eu sou a favor do requerimento, eu não sou contra, não. Eu só estou dizendo que não vai haver tempo hábil para este ano.
Não, no momento...
Mas eu sou a favor do requerimento.
Eu não estou querendo de imediato, eu só quero fazer uma prevenção, já adiantar as coisas para que depois a gente já convoque.
Isso.
Por exemplo, nós vamos lá na audiência amanhã. O secretário promete... não sei quantos carros, não sei quantos policiais. Aí dá um cala-boca, que é o que foi feito no festejo. Aí saem todos os policiais. Aí nós estamos aí à mercê de novo dos vândalos. Que é isso. Vamos ponderar mais um pouco, vamos aprovar o requerimento, certo? Deixar o requerimento guardado na gaveta, depois, quando a coisa estiver desandada, está aqui o requerimento. Vamos atrás das autoridades.
Isso.
Eu vejo assim. Você concorda comigo?
Concordo.
Então, pronto. Não quero correr de imediato, não. Eu quero que resolva o problema da segurança do nosso município.
Queria dar uma parte ao nobre colega vereador José Leite.
Só acrescentar aí na fala do nobre vereador delegado César, que fui vítima também... agora, recente, no último dia, sábado passado, né? E assim, Demerval Lobão cresceu muito. Eu fiz um levantamento em 2013, quando eu assumi a Secretaria de Obras, em que Demerval Lobão teria cerca de 3.850 imóveis, né? E hoje, que eu digo esses dias, eu fiz um levantamento onde... tem cerca de 6.600 imóveis.
Só o vereador Mavius construiu umas 2.000 casas.
Aí você tira. Né? A cidade cresceu muito. Quem anda sabe que Demerval Lobão cresceu muito. Então, é aquela coisa, toda ação tem uma reação, no sentido, se está desenvolvendo, aí vem
todo gente. Crescimento traz a violência.
Traz,
né?
Com certeza. Quem pouco sabe vai entender que realmente a cidade está grande, é difícil, os acessos, não tem acessibilidade, em vários locais não tem infraestrutura, né? Os bairros estão se tornando mais distantes, e a cidade, eu recordo, teve uma reportagem uma vez, falando de Demerval Lobão, eu lembro, na época até o Julinho, que até tira a vereadora Fernanda Pessoa, que começou? Demerval Lobão tinha cerca de 13.000 e poucos habitantes para dois policiais, que na verdade... era para ter no mínimo 20. Se eu não estiver enganado, a reportagem falava sobre isso. E não é só Demerval Lobão, não. É todos os estados do Piauí e do Brasil. Né? Eu vi hoje, hoje estava aqui numa
matéria.
Na plenária que teve aqui hoje na Câmara, sobre o Entre Rios. Sombra, uma palestra hoje sobre o Entre Rios aqui nesta casa, hoje pela manhã. Teve um coronel aqui falando sobre a segurança da questão da agricultura, né? Mas mesmo assim, ele foi enfatizando aqui, dizendo que hoje tem cerca de 6 mil
policiais militares.
E que até o final de 2018 vai acrescentar mais 400, porque hoje estão no curso preparatório, CFO, aquela coisa toda. Então, ainda está pouco. 400 policiais dentro do Piauí é praticamente nada.
Eu acho que o governo do Piauí deveria fazer um exemplo aqui igual o Maranhão. O Maranhão quando fazia concurso para 800 candidatos, eu já vi fazer concurso para 2 mil homens, rapaz. No governo da Rosiane Sarney fez concurso para 2 mil soldados. Certeza. Uma vez logo.
E eu não sei que, assim, o Maranhão, o Piauí, não, está em crise, tá. Mas eu fiquei assim, poxa, o Piauí vai ter, no final de 2018 ainda, somente 400 policiais.
Já chegou a ter 9 mil, já chegou a ter 9 mil policiais.
Sim,
a
polícia ele falou.
Aí no governo Monsanto houve aquele PDV, onde muitos pediram para sair, se aposentar.
Aposentadoria.
Foram expulsos.
De reserva, aquela coisa toda. Mas é pouco demais para o Piauí, rapaz.
Vou conceder a palavra ao vereador Ernesto Rossi.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que é um dos entusiastas da segurança pública do município. A gente está vendo a sua luta. O senhor, como conhecedor, pelo estudo que você teve para ocupar o cargo que ocupa hoje, que é coordenador da
Delegacia de Lagoa.
Da Delegacia da Lagoa, você sabe que o ideal é um policial por mil habitantes. É a média brasileira. Ou seja, Demerval Lobão está altamente atrasada. Demerval Lobão tinha que ter 10 vezes mais policiais para estar na média, o mínimo do mínimo do mínimo, para você ver o tanto que nós estamos esquecidos e negligenciados pelo poder público. Uma cidade que era para, no mínimo, ter uma média de 20 policiais militares, pela proporção atual do último censo de 2010, que dá 14... em torno de 14 mil habitantes, que a gente sabe que isso não funciona na prática. Hoje a gente tranquilamente tem 16, 17 mil habitantes, com dois policiais militares, era para ter no mínimo 17 por plantão. Não existe, a gente tem que ver um mecanismo, você que tem uma afinidade maior, que é da área, que tem uma afinidade maior com o secretário de Segurança Pública, ver essa questão de aumentar o contingente, uma viatura nova. Como Vossa Excelência sabe, tiraram a caminhonete daqui, botaram um Gol, onde alguns policiais já me confidenciaram de forma particular que está sendo ineficiente no combate da criminalidade, onde há cerca de um mês atrás teve um assalto ali na loja de um dos meus correligionários próximo ao mercado, foram no PPO, os policiais informaram que não iam atender a ocorrência porque não tinham um veículo apto para poder realizar a perseguição. Não tem como. Além de ter um contingente pequeno, o aparato é ineficiente. Nós, como representantes do povo, que estamos aqui legitimados pelo voto popular, a gente tem que se juntar, como o excelentíssimo colega Zé Ayrton falou, independente de bandeira, independente de partido, tentar solucionar essa mazela social que é a segurança pública, não só no Brasil, mas principalmente em Demerval Lobão.
Com a palavra, o vereador Mavilson Veloso.
Obrigado. Praticamente o que o Ernesto falou, nosso problema aqui, que eu ia resumir, é contingente. Quando o Leite estava falando na questão de 6 mil policiais, o mais ou menos confortável seria 11 mil, né, o ideal. 11 mil seria o confortável para o Piauí. Mas desses 6 mil, ainda temos mais de 1.600 que não estão na rua, estão em gabinete, estão em gabinete de juiz, estão em gabinete. Então, são locais que podiam ser resguardados com a vigilância privada, né? E essas turmas deviam estar na rua. Ainda dá mais ainda uma defasada. E a questão dessa questão de brigar, a gente sabe que a contingente, a gente sabe da situação do Piauí. O que a gente está aqui mesmo é querendo brigar, como nosso colega falou, é por Demerval Lobão e abraçar. Mas nós sabemos das dificuldades do Piauí todinho. E a passeata, apesar de ter sido também, essa não foi tão grande, mas ela surtiu um efeito. Depois da passeata já aumentou, já veio uma viatura, já que às noites já tem uma viaturazinha a mais dando uma volta. O coronel, o novo, já está a par da situação da cidade, porque teve acho que você deve estar por dentro, mas teve uma brigazinha lá entre eles, lá, da saída de um para a entrada de outro. E isso fez com que a força tática se afastasse daqui, né? Então hoje ele já está sabendo da situação, eu acredito que a força tática já volte de novo, a mesma situação que estava na galera de festejo. E a gente não sabia do qual era, tinha sido a causa, mas a causa foi a mudança lá do posto, do líder deles, lá do comandante deles. Então hoje a gente já está sabendo, o coronel já esteve aqui hoje, já mostrou também interesse na cidade, né? Já é um bom caminho. Eu acho que o caminho é esse, é ir lá no secretário, pedir e esperar. Sabemos que essa questão da companhia é puramente burocracia. O Brasil é burocrático todo. Então, para você chegar a fazer uma reforma dessa, é uma burocracia gigantesca. Todos nós sabemos. Às vezes até vontade o secretário tem, mas de momento, mas não dá para fazer. Vamos lutar e a nossa promessa até janeiro, né? A última promessa que ele fez.
Isso.
Até janeiro novamente. E vamos cobrar dele amanhã e vamos cobrar até uma hora sair, né? Não? Vamos desistir nunca.
É, com relação à Força Tática, novo vereador, funciona da seguinte forma. A Força Tática, ela pertence à Companhia Independente do Promorá, que é a primeira companhia do 6º Batalhão. Como os policiais agora pertencem ao 17º, não é mais a companhia, aqueles foram todos retirados para lá. Esses que vêm já é os do 17º Batalhão. Então, do 17º ainda não tem Força Tática. Por isso que não vem a Força Tática para cá. Mas amanhã, na reunião que nós teremos com o secretário, a gente vai pedir que ele peça a Força Tática da Companhia do Promorá que venha para cá para dar uma melhor segurança para o nosso município. Eu queria pedir ao vereador Deildo, presidente desta casa, que me desse mais 2 minutinhos, porque eu sei que o líder só tem 15 minutos, eu já estou com mais de 15 minutos aqui.
Agilizei, vereador.
Com relação ao projeto que o executivo mandou para cá, é com relação à doação, ao termo de cessão, que não é uma doação, é um termo de cessão do terreno da prefeitura para...
Concessão.
Os veteranos, a concessão. Que é um projeto que precisa passar por um trâmite. Você vê que tudo tem um trâmite, né? Precisa ir para as comissões. A comissão vai analisar, dar o voto, se é a favor ou contra, e vem para a votação em plenário. Então, eu acredito que na próxima sessão esse projeto possa estar sendo analisado e votado aqui nesta casa legislativa. Queria agradecer os colegas do plenário, agradecer aos colegas vereadores e, mais uma vez, reforçar o pedido aqui para que amanhã nós estejamos todos juntos no gabinete do secretário, juntamente com a população que vai ser representada aí pelo pessoal do grupo. E o nosso prefeito Júnior Carvalho também vai estar lá. E dizer também, gente, da satisfação com a ida do nosso prefeito do PMDB para o PP. Então, o nosso prefeito agora pertence ao Partido Progressista, ao mesmo partido da nossa colega, a vereadora Fernanda Pessoa, do doutor Antônio Carlos. Então, dizer que o prefeito Júnior Carvalho está de parabéns, viu? Muito obrigado. Vai não. Então, ainda vai ser formado a comissão do PP, Partido Progressista. Muito obrigado aí.
Encaminho o projeto de lei número 010/2017, que adota o Diário Eletrônico do Estado do Piauí, instituído e administrado pela PPM, como meio oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos do município de Emerval Lobão às comissões. Encaminho o projeto de lei número 011/2017, que é de autoria do Executivo Municipal, a proceder à concessão de uso a Associação Grupo de Amigos Veteranos do Esporte, AGAV, de área pública situada no bairro Piaçava, na forma específica. Encaminho as comissões. Esteja em discussão o requerimento do vereador José Ayrton, que requer uma audiência pública relacionada à segurança pública e que sejam convidados o delegado de polícia local, o delegado da delegacia de entorpecentes, bem como o secretário de segurança pública do estado do Piauí, ou um representante daquela secretaria. Em votação, quem for a favor, permaneça como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esteja em discussão o requerimento do vereador José Ayrton, que requer uma audiência dos vereadores com a empresa responsável pelo estudo e envio das cobranças do IPTU municipal.
Eu acho, como a gente teve a satisfação aí, em discussão, eu acho que a gente devia deixar para um segundo momento aí, para quem sabe, ver depois que ver o que, é que a empresa resolveu e tal, e a gente pode botar em outro momento esse requerimento para falar com a empresa. Primeiro eles não estão providenciando lá, então vamos esperar a ação deles. Eu acredito que é bom esperar para saber.
Quero só fazer uma colocação de novo. O intuito desse requerimento não é bater de frente com a gestão, não é bater de frente com a empresa. O intuito desse requerimento é esclarecer até que ponto chega esse patamar de cobrança, certo? Não é uma coisa impestentiva de chegar aqui e a gente colocar. É para nós, vereadores, também ter conhecimento. Porque eu sou vereador do município e não sei responder por que é que o valor do IPTU de uma pessoa foi daquele jeito, certo? Então, é uma questão de discussão antes da gente levar outra planilha, antes do executivo levar outra planilha, para que não tenha mais problema com
vereador,
isso.
Vereador, eu concordo com o vereador Mavius, porque já que está tendo esse levantamento feito pela empresa e o executivo, ele vai ter que enviar para nós novamente para fazer essa emenda na lei, certo? Então, o que é que vai acontecer? Vamos esperar. Se vier errado, como que foi votado na gestão passada, a gente não vota.
Pois então, vamos salientar uma coisa aqui. O executivo não manda para a população a cobrança antes de passar pela Câmara.
Com certeza.
Discussão, senhor presidente. Não, a questão dos valores, a questão dos valores é atrelado ao valor venal. O valor venal,
que tá
o projeto está na Câmara aqui. Quem quiser ver o valor está aqui, é o índice de cálculo. O que a empresa tem que fazer é usar os índices dela de IPTU, a cobrança, e depois nos mandar o valor do valor venal para baixar, e daí é que nós vamos saber qual é a intenção da empresa e os valores.
Se o valor vier alto... E a gente
se vier
vai...
alto, a gente, aqui mesmo a gente corta.
Corta logo. Se vocês observarem o projeto que foi votado em 2016, num dos artigos do projeto fica claro que o IPTU não pode exceder o valor de R$ 2.106. E...
R$ 2.400.
R$ 2.400 e uma fração. Eu não recordo bem, porque eu não estou com o projeto em mãos. E a empresa, inclusive, não respeitou este artigo da lei que foi votada. Na lei que foi votada, também diz que sobre o valor venal do imóvel, teria que se abater 50% para se cobrar o IPTU. E a empresa também não respeitou. Eu também concordo com o vereador Mavius, de não se chamar a empresa agora, a gente esperar uma correção.
Zé aí, deixa eu lhe explicar. Acho que você sabe muito bem também lá em Teresina. Vamos supor que um imóvel que custe cerca, hoje, para compra e venda, um valor de R$ 400 mil. Não pode ser incidir o IPTU em cima de R$ 400 mil do valor do imóvel, não. Entendeu? Vamos supor que o imóvel custe R$ 400 mil para venda, mas para incidir a fim de imposto do IPTU, é em cima de R$ 50 mil. É isso que a gente quer discutir, porque lá na lei não está bem esclarecido, não.
Novo vereador... Eu parto do princípio de que a empresa sabe matemática, porque erros grosseiros foram cometidos nessa cobrança do IPTU. Então é por isso que eu acho que os vereadores teriam que participar desse tipo de cálculo, saber em que cálculo ele está. Eu sei que é o código tributário do município que pode estar errado, certo? Que pode estar errado, porque ele é baseado no Código Tributário, nas alíquotas do Código Tributário do município.
A questão é porque a empresa já está detectado o que foi. O valor venal, ela não respeitou os 50% a título de IPTU. E também não... A alíquota está errada, ela não... Vamos esperar, corrigir.
Eu deixo o requerimento. Se não for aprovado, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu espero a resolução da empresa. mas o requerimento está posto ainda.
Ao meu ver, vereador, a gente poderia votar a questão da votar de novo a lei que foi votada no final de 2016, legislatura que eu não fiz parte, por isso eu não acompanho a votação da lei, que determina o valor do metro quadrado e o valor sobre a área construída. Tem uma tabela lá que dizendo o valor do metro quadrado de cada bairro e que o valor de área do metro da área construída seria R$ 60,00. A sugestão que eu dou, não sei se é viável fazer, que nós votaríamos de novo essa lei baixando os valores, porque a empresa ela está vinculada à lei que foi votada na Câmara.
Pois então, posso refazer o requerimento?
Pedindo a votação da nova lei.
Pronto.
Poder, ou uma emenda da nova lei.
Feito o negócio.
Seria uma forma de resolver.
Não, pronto,
inclusive o vereador José Leite, o vereador Mavius.
Vota-se outra lei.
Não. Queria uma palavra aí, senhor presidente. Eu sou contrário à convocação dos membros da empresa para vir aqui, porque já houve o diálogo entre o executivo e os vereadores da base para que eles consertem as alíquotas que foram cobradas. E com relação à lei, não se pode mais voltar atrás de uma lei que já foi aprovada. Somente se o executivo encaminhar outra lei para esta casa para que seja votada. Não haverá tempo hábil para a cobrança do IPTU no ano de 2018. Porque esse IPTU que nós vamos pagar agora é referente a 2018. Como os carneiros foram devolvidos para que fosse feito o reparo nas alíquotas, com certeza, somente em final de janeiro, meados de fevereiro, é que os carneiros retornarão para as residências. E aí sim, a gente analisa os carneiros, as alíquotas, tendo erro, aí a gente conserta, mas eu sou contra de imediato trazer os membros da empresa.
Conserta vamos. Como? Conserta como?
Só se
pode consertar
com anulação, com anulação dos valores.
Com a revogação, pode acontecer. A revogação. Agora o problema, a questão do IPTU, se tivesse sido de acordo com aquela lei, é 300 e pouco aqui o centro da cidade de metro quadrado. Na lei ficaria 150. Ou seja, reduzir pela metade para calcular o IPTU. Só que a questão do valor venal não está prejudicando só o IPTU, não. Está prejudicando também as pessoas que estão querendo transferir terreno. Está ficando muito caro, porque o cartório aí está baseando em cima do valor venal que foi calculado. Então, isso não é justo também. Uma pessoa que tem um terreno que vale 6 mil, hoje ele vai ter que gastar 6 mil para botar em dia. Não tem como. Ou seja, isso vai incentivar as pessoas a não registrar seus imóveis. Então, nós vamos ter que pedir ao Executivo, como é a lei do Executivo, que mande uma lei nova para a gente revogar a anterior, né? Calculando em cima de tudo. Vamos colocar o valor venal lá embaixo, vamos botar o IPTU para descontar ainda mais do valor venal, vamos botar lá embaixo o IPTU para que as pessoas possam legalizar.
O requerimento pode ser feito nessa base que ele está falando aí. O requerimento de pedir ao Executivo que mande uma lei nova.
Vamos lá em votação. Esteja em votação o requerimento do vereador José Ayrton, que requer uma audiência dos vereadores com a empresa responsável pelo estudo e envio das cobranças do IPTU municipal. Em votação, quem for a favor, permaneça como se encontra. É aprovado pela maioria. Queria agradecer a presença dos novos colegas aqui na sessão desta noite. Dizer que sempre serão bem-vindos à nossa casa.
E vamos para o jogo do Flamengo.
Declaro encerrada a 24ª sessão ordinária de 2017 da Câmara Municipal de Demavolo Bono, no dia 6 de dezembro de 2017. Boa noite a todos.